No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Olá, gente amiga desse nosso programa que segue em ritmo de contagem regressiva rumo à COP30 em Belém, também chamada da COP da Floresta. E é por isso que a gente faz questão de ouvir as vozes paraenses que, mesmo hoje morando em outras capitais do Brasil, honram as tradições culturais de sua terra natal. A começar pela mistura de aromas de essências, ervas medicinais, produtos regionais que a gente só encontra mesmo de verdade no mercado do Ver-o-Peso. Ele que é famoso pelos perfumes que são capazes até de atrair amor e prosperidade, pelo menos para quem não subestima o poder da sabedoria ancestral. É o caso da jornalista Fabiola Sinimbu, repórter da Agência Brasil, que de mala e cuia não vê a hora de chegar na sua Belém de corpo, alma e coração, não é isso, minha amiga?
É isso mesmo, Mara Régia. Já estou aqui na contagem regressiva, arrumando a mala para chegar em Belém e acompanhar essa cúpula, essa COP que vai acontecer pela primeira vez na Amazônia, que é esse fronte, né, para as mudanças climáticas. É o lugar ali onde realmente a mudança climática ela já chegou. As pessoas já vivem, né, essa coisa da mudança climática, as secas dos rios, os calores mais intensos, né, mas nem por isso deixa de estar ali cuidando da floresta, cuidando dos rios e harmonia, né, com tudo isso.
Pois é, agora eu tenho uma curiosidade, como é que uma pessoa que tem açaí nas veias consegue viver em outro lugar sem ter por perto o seu tacacá?
Ai, Mara, nem me fala. Eu vou sempre para Belém, né? Eu vou sempre tomar meu tacacá lá e quando eu volto de isopor, né? Porque tu sabes que paraense, que é paraense, só viaja de isopor. Aí eu trago a minha farinha, eu trago meu sucupi, eu trago meu açaí, tudo diretamente de lá.
Oh, que beleza! Olha, quando estivermos juntas nessa cobertura, eu vou fazer questão de visitar sua família. Ela é toda de lá?
Toda de lá. Meus pais, minhas irmãs continuam lá, meu sobrinho. Agora está chegando mais uma sobrinha. Ah, todo mundo lá.
Que maravilha. Agora, você está indo antes mesmo da abertura oficial, não é isso?
Isso. Eu estou indo para a cúpula dos líderes, né? Que acontece no dia 6 e 7. Esse é o momento que os presidentes, os líderes dos países, né? Eles orientam suas delegações. Então, eles ali fazem um discurso. E nesse discurso eles falam qual que é a posição do país em relação às mudanças climáticas, quais são as propostas que são prioritárias para aquele país. Sim. E aí, a partir daí, as delegações vão para a COP para começar a tratar dos temas e tentar achar aquele consenso para que tenha-se algumas soluções para enfrentar esse problema global.
Pois é. Vamos torcer para que, de fato, essa cúpula do clima de Belém, que, como você bem disse, entre o dia 6 e 7, já vai estar promovendo esse encontro internacional que reúne chefes de Estado e de governo, ministros, dirigentes de organizações internacionais, justamente para discutir os principais desafios e, principalmente, os compromissos no enfrentamento da mudança do clima. Você, mais do que ninguém, sabe que nem tudo que é acordado é cumprido, né, amiga? Você já participou de várias COPs, não?
É verdade, Mara. É, na verdade, eu já acompanhei, já cobri à distância muitas COPs. É, presencialmente, eu estive em Baku ano passado, na COP29, e agora estarei em Belém, né, na minha terra natal, e assim, acompanhando esse tema há muito tempo. Então, tanto a questão ambiental quanto das mudanças climáticas, de fato, a gente vê que os países, muitas vezes, eles avançam ali um pouquinho, mas eles têm uma dificuldade, na verdade, de implementar, né? Uhum. Os acordos, eles existem. Os acordos, muitas vezes, eles chegam a um consenso, porque é isso, o objetivo da COP é o consenso. Dos mais de 190 países, né? Esse ano são esperados 196, mas esses países, eles precisam ali construir um consenso para que assumam um compromisso. Muitos desses compromissos já foram assumidos e agora, esse momento, todas as nações que estão ali participando desse debate, elas querem definir como que esses consensos, esses acordos, eles vão, de fato, ser implementados.
Pois
como
é.
Eles vão sair do papel e vão para a vida das pessoas, né?
Pois é. Agora, infelizmente, né, nós vamos nos ressentir da presença dos Estados Unidos, que, dentre outras coisas, nos fez o favor de romper com o Tratado de Paris, né? Que foi realmente um marco nessa luta em prol da mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, aquecimento global, né?
É verdade, Mara, mas na prática, o processo mesmo de saída dos Estados Unidos, tanto do Acordo de Paris, que eles já formalizaram, quanto também de outros tratados que tratem da questão da mudança climática, como a própria Convenção do Clima, que os Estados Unidos não saiu, eles são processos longos. Então, na prática, os Estados Unidos ainda permanece no Acordo de Paris.
Uhum.
Né? E com essa proximidade aí do governo brasileiro, que vai ser o anfitrião da COP, com o governo dos Estados Unidos aí recentemente, a gente pode, de repente, até esperar uma surpresa, né? De ter uma delegação ou talvez ter algum tipo de representação dos Estados Unidos na COP. Apesar deles não negociarem, os norte-americanos, eles podem participar ali de outras áreas, né? Então, muitas vezes você vê empresários ou até governos subnacionais ali de olho nos debates,
sim,
mandando representantes para entender quais os caminhos que estão sendo debatidos.
Pois é, vamos acreditar que o encontro que acabou de acontecer entre o presidente Trump e o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva possa ter fertilizado o solo para que esse debate evolua rumo a uma negociação que venha principalmente acudir todos aqueles países que já estão sob um impacto devastador dessas mudanças do clima, né?
É verdade. O presidente Lula já deixou o convite aberto, né?
Uhum.
Agora, restaria talvez agora uma resposta do lado de lá. A gente torce, de fato, para que essas decisões sejam repensadas, apesar da gente saber de todas as questões políticas que envolvem essa questão. As mudanças climáticas, elas já estão na vida das pessoas, inclusive das pessoas lá nos Estados Unidos.
Sim.
Né? A gente viu aí incêndios super fortes na Califórnia, em Los Angeles.
É.
A gente viu várias cenas de impactos das mudanças climáticas acontecendo também lá no território dos Estados Unidos.
Pois é. Bom, a gente sabe que não por acaso a Terra é redonda, né?
É verdade.
O que bate aqui, bate lá, vai chegar. Então, ficamos daqui acompanhando seus passos, já que você chega na frente. Quem sabe, vou contar com a sua participação no próximo domingo, quando estarei ao vivo no Natureza Viva de 9 às 10. E até lá você já deve estar com o dever de casa mais do que feito para poder fazer a entrevista com esses chefes de Estado que se reunirão nos dias 6 e 7, não é isso?
Com certeza, Mara. Vai ser uma honra participar, conversar com você, com esse público maravilhoso da Amazônia, do Brasil. Eu estou à disposição para passar todas as informações do que estiver acontecendo lá em Belém.
Oh, maravilha! Desde já agradecemos. E, por favor, me diga, além da mala e da cuia, o que mais você está levando para Belém, minha amiga, para essa COP?
Olha, eu estou levando a minha saudade e um abraço gigantesco na população de Belém, nas pessoas queridas de lá, no cheiro da chuva, na beira do rio. Um abraço em tudo que envolve estar lá em Belém, né? E estar nesse momento que eu acho que é um momento que vai fazer história, que vai ser muito importante para as futuras gerações e para as futuras gerações lá na Amazônia, terra tão amada.
Oh, com certeza. Viva a Amazônia, viva Maria, viva você, minha querida Fabíola. Um beijo e até logo.
Viva Mara Régia, um beijo.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.